Olá! Bem-vindos a mais um Além do Artigo, o podcast do CGGP, o Centro de Estudos Constitucionais e de Gestão Pública. Toda quarta-feira a gente se encontra aqui no site para refletir a partir dos textos de Sérgio Tamer. E hoje, no nosso sétimo episódio, a gente vai mergulhar num tema, olha, complicadíssimo: narcoterrorismo no Brasil, lei e debate político. Vamos usar como guia o artigo do Tamer, O Narcoterrorismo Existe no Brasil, para tentar responder uma pergunta que parece simples, mas na verdade é um labirinto. As grandes facções criminosas brasileiras, elas deveriam ser classificadas como terroristas?
Uma pergunta em tanto.
E o ponto de partida do autor já é, assim, uma provocação. Ele usa a palavra negacionismo, que é um termo que a gente ouve muito em outros contextos, né?
Ciência, história.
Mas ele aplica ao direito. A ideia de que existe uma recusa, sabe? Quase um calafrio só de se mencionar narcoterrorismo no Brasil.
E o mais interessante é que esse calafrio não vem só da violência, que é óbvia, que todo mundo vê. O que o texto do Tamer aponta é para um medo mais profundo, quase um fantasma geopolítico.
Um fantasma? Como assim?
O receio de que, se o Brasil usar essa etiqueta terrorista, isso poderia, de alguma forma, abrir a porta para uma intervenção estrangeira, mais especificamente dos Estados Unidos.
Ah, entendi. Então o debate sobre segurança interna vira refém da política externa.
Exatamente. O xadrez é outro.
Certo. Então vamos desembrulhar isso. O gatilho para essa discussão toda foi um projeto de lei, o PL Antifacção, relatado pelo deputado Guilherme Derrit. A proposta original era bem direta, né?
Era, assim, extremamente ousada. A ideia era colocar na mesma prateleira o PCC, o Comando Vermelho, as milícias e organizações como a Al-Qaeda, sabe?
Nossa!
Sim. Na prática, isso significaria que ações que a gente vê todo dia, tipo domínio de território, uso de fuzil, explosão de caixa eletrônico, tudo isso passaria a ser enquadrado na nossa lei antiterrorismo. Seria uma mudança de paradigma.
Mas não foi bem isso que aconteceu, certo? O artigo diz que o deputado recuou.
Não foi. Houve uma reação política muito, muito forte. Veio principalmente do governo.
E aí ele retirou essa parte do texto.
Exato. Ele suprimiu essa equiparação e o argumento central, segundo o artigo, foi a defesa da soberania nacional.
Peraí, como assim? O argumento para não endurecer a lei contra facções foi a soberania nacional. Isso soa contraditório.
Pois é. E aí que está o nó da questão que o autor aponta. A conexão é justamente esse medo que a gente falou no começo.
O fantasma geopolítico.
Isso. O receio de que, ao chamar oficialmente esses grupos de terroristas, o Brasil entraria no radar da política externa americana de combate ao terror. A ameaça, o fantasma, era uma possível intervenção aqui no Brasil, tipo o que foi ameaçado na Venezuela com Maduro.
Caramba! Quer dizer que o debate sobre como combater o crime no Rio ou em São Paulo foi influenciado por uma fala do Donald Trump sobre a Venezuela?
A conexão é direta. O autor até cita uma declaração do assessor Celso Amorim dizendo que um ataque americano à Venezuela seria visto como um ataque a toda a América do Sul.
Uma resposta em bloco, então.
Uma sugestão de resposta em bloco, mas o próprio artigo pondera que isso não é um consenso, né? A Argentina e o Paraguai, por exemplo, pensam diferente. Mas o ponto é esse: a política externa ditou a segurança interna. O Tamer usa uma metáfora muito forte. Ele diz que o legislador brasileiro estava mais com medo do bicho-papão, que no caso era o Trump, do que das próprias facções.
É uma imagem poderosa. Bom, para a gente aprofundar, acho que precisamos definir os termos. O que exatamente é narcoterrorismo? Tem uma definição oficial?
Então, juridicamente, não existe uma definição universal, assim, cravada em pedra em tratados internacionais. Isso já complica. Mas, de forma geral, o termo descreve essa fusão entre o tráfico de drogas e o terror.
Certo.
Pode ser tanto um cartel que usa táticas de terror para proteger o negócio ou um grupo terrorista que se financia com o tráfico para bancar a sua agenda, seja ela qual for.
O artigo dá algum exemplo histórico para isso ficar mais claro?
Sim, o exemplo clássico que o texto traz são as FARC, na Colômbia.
As FARC.
Elas nasceram com uma agenda política, uma guerrilha socialista, mas nos anos 80, para se financiar, mergulharam de cabeça no narcotráfico. E aí a linha entre guerrilha e cartel ficou muito, muito tênue. As ações deles passaram a ter todas as características do narcoterrorismo.
Interessante. E hoje em dia, qual a situação das FARC? Porque a gente ouve falar menos delas, né?
É um ponto importante. Depois do Acordo de Paz, em 2016, as FARC se desmobilizaram e viraram um partido político.
Viraram partido?
Sim, hoje se chama Comunes, por isso a comunidade internacional, em sua maioria, não as considera mais um grupo terrorista. Mas, claro, sobraram os grupos dissidentes, né? Aqueles que não aceitaram o acordo. E esses continuam na ativa, envolvidos com o tráfico.
Ok. Então, essa complexidade toda me faz voltar para o Brasil. Como a nossa legislação, que é tão específica, lida com isso? A gente tem leis separadas, uma para organização criminosa e outra para terrorismo, correto?
Correto. E elas são bem distintas. A primeira é a Lei de Organização Criminosa, de 2013. Ela define organização criminosa como uma associação de 4 ou mais pessoas, bem estruturada, com divisão de tarefas, para cometer crimes graves.
Certo. Pela descrição, parece que o PCC e o Comando Vermelho se encaixam perfeitamente aí. O foco é na estrutura.
Se encaixam como uma luva. O problema aparece quando a gente olha para a segunda lei, a Lei Antiterrorismo, de 2016.
E por quê?
Porque ela é muito específica. Ela define terrorismo como atos praticados por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, e o objetivo final tem que ser o de provocar terror social ou generalizado.
Ah, então aqui está o pulo do gato, a motivação.
Exato.
Pela nossa lei, um grupo pode queimar ônibus, fechar uma cidade, matar policiais, mas se a motivação for só o lucro do tráfico e não o preconceito religioso ou racial, não é terrorismo. É isso.
É exatamente essa a distinção que a lei faz. E é por isso que o projeto do Derrit causou tanto barulho. Ele queria basicamente mudar essa regra da motivação. Dizer que as ações das facções, pela violência que elas geram, são terrorismo na prática.
E os críticos disseram que isso abriria a porta
para aquela tensão internacional indesejada. Exato. Se você muda a definição, você muda a forma como o mundo olha para o seu problema. E isso era o que eles queriam evitar.
No fim, parece que a gente fica num beco sem saída. Chamar de terrorismo pode trazer um problema geopolítico. Mas não chamar soa como um eufemismo, né? Diante da realidade que as pessoas vivem. A discussão do nome do crime virou uma batalha política.
Precisamente. O debate sai do campo da segurança e vai para o campo da soberania. E o artigo do Tamer aponta bem essa ironia, né? Um negacionismo que não nega a violência em si, mas nega o nome dela por medo desse fantasma. E a população fica ali no meio do fogo cruzado.
O autor termina o texto com uma imagem muito forte e, ao mesmo tempo, irônica. Ele menciona a COP30, que vai acontecer na Amazônia, e sugere que o governo talvez precise da ajuda do Curupira e da Matinta Pereira.
É, e a ironia é dupla, né? A ajuda não seria só para espantar o tal bicho-papão estrangeiro, seria também para espantar os fantasmas aqui de dentro, aqueles que, por conveniência política, insistem em não dar nome aos bois, seja nas florestas ou nas grandes cidades.
E isso nos deixa com uma pergunta final para quem nos ouve. Quando a linguagem jurídica para combater a violência vira refém do xadrez internacional, o que sobra para proteger a sociedade de fato?
E qual é o custo de deixar que o medo de uma ameaça hipotética, que talvez nunca chegue, nos paralise diante de um perigo que, para muita gente, já é real e diário? Uma reflexão importante.